no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Agricultores, cooperativas e agroindústrias se preparam para a próxima colheita.
E nos primeiros dois meses, contratações de financiamentos do Plano Safra ultrapassam 64 bilhões de reais. Cleide Lopes.
O valor é 36% maior do que o registrado no mesmo período do Plano Safra anterior.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Acesso à internet para mais brasileiros.
O programa Wi-Fi Brasil vai ser ampliado para regiões com dificuldade de acesso à internet. Ana Graziella Aguiar.
Pontos de acesso estão sendo instalados em instituições públicas, como escolas ou bibliotecas, e também em praças.
Reconhecimento para quem promove qualidade de vida para crianças e adolescentes.
O governo vai premiar quem busca preservar os direitos da infância.
Os detalhes em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Ações e exemplos que promovam direitos e uma qualidade de vida maior para crianças e adolescentes vão ser reconhecidos pelo governo.
É o Prêmio Amigo da Criança, que vai ter inscrições abertas a partir de quinta-feira.
Para falar sobre o prêmio e outras ações do governo para a infância e adolescência, a gente recebe aqui no estúdio Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos.
Secretário, quem pode se inscrever para o Prêmio Amigo da Criança?
O prêmio é destinado a pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, organizações sociais que trabalham com crianças e adolescentes há pelo menos um ano. É justamente no sentido de reconhecer o trabalho aí dos milhares e milhares de empreendedores sociais que cuidam das nossas crianças em todo o território brasileiro. Porque, afinal de contas, cuidar das crianças e adolescentes é tarefa de todos, não apenas do governo. É tarefa da sociedade, das famílias e das comunidades.
Secretário, a ideia do programa é promover ações de fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes, de forma que possam ser usadas, por exemplo, como um exemplo em todo o país. De que forma o governo vai fazer isso?
Exatamente. Nós queremos dar um reconhecimento, nós queremos dar visibilidade a essas pessoas, essas organizações de pequeno e médio porte. Pode ser organizações que estão lá na ponta fazendo trabalho que ninguém nunca reconheceu o trabalho delas, né? Que ninguém nunca prestigiou. A gente está querendo dar visibilidade para essas iniciativas com um grande evento em novembro, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos da Criança. Vamos chamar a imprensa, vamos chamar a sociedade, para mostrar para a sociedade o que esses empreendedores sociais, essas organizações, vêm fazendo em prol da criança e do adolescente brasileiro. Nós vamos dar certificados, medalhas e, o mais importante de todos, um reconhecimento do governo federal pelos serviços que eles prestam em favor da infância.
Para concorrer, os projetos precisam ter, no mínimo, um ano de atuação. Tem alguma exceção aí?
A exceção é para a categoria que a gente chama de emergências humanitárias e calamidades. E aí a gente está incluindo a pandemia da Covid-19. Então, se você que nos ouve fez algum trabalho, e a gente sabe da importância, né, das iniciativas da sociedade civil no cuidado às pessoas por ocasião da pandemia, você pode participar e não precisa comprovar um mínimo de um ano de atuação.
Falando sobre a pandemia, secretário, que tipos de ações que vão ser consideradas? O senhor pode citar algum exemplo?
Por exemplo, nós tivemos inúmeras iniciativas de cuidado com a segurança alimentar, né? Se não fosse isso, o que seria da nossa população, né? De toda essa movimentação no seio da própria sociedade? A gente teve também inúmeras iniciativas de grupos, de organizações ou mesmo indivíduos que distribuíram EPIs, né? Equipamentos de proteção, álcool gel, materiais de saúde, de proteção. Então, se você fez isso, se você tem um registro disso, você pode concorrer também na categoria, numa das sete categorias, que é justamente calamidades, que inclui a pandemia.
Agora, secretário, quem desenvolveu assim, um pequeno projeto que tenha dado resultados positivos numa comunidade ou uma pequena cidade, por exemplo, ele também pode concorrer?
É exatamente esse tipo de pessoa, esse tipo de iniciativa que a gente quer alcançar. A gente quer colocar visibilidade para quem não tem essa visibilidade merecida, não tem um serviço de marketing, de comunicação. É muito comum no Brasil que esses pequenos projetos, muito embora apresentem resultados positivos na comunidade local, lá no território, que eles tenham pouca visibilidade. Então a gente quer reconhecer isso, tanto que é vedada a participação nesse edital de grandes organizações que, por exemplo, acessem recursos internacionais. A gente quer favorecer nesse momento os pequenos e médios.
Secretário, o senhor falou em 7 categorias, uma delas calamidade. Quais seriam as outras 6?
Nós temos, por exemplo, a área de prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, para o pessoal que trabalha na proteção da infância contra as violências. Nós temos uma categoria de promoção dos direitos da criança e do adolescente, que aí engloba todas as ações, por exemplo, de contraturno escolar, escolinhas de futebol, acesso à cultura, esporte, lazer. Temos uma categoria de incidência política, controle social e participação em conselhos. É o pessoal que atua nos conselhos de direitos em todo o país, que faz campanhas de advocacy, campanhas de defesa de direitos, que também é um trabalho muito importante. Teremos também uma categoria especial para crianças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. São as ações e projetos que tenham como beneficiários diretos os povos e comunidades tradicionais em seus territórios ou a promoção e defesa dos seus direitos. Temos uma categoria direcionada a crianças e adolescentes com deficiência, considerando também o grau de vulnerabilidade desse público, e uma categoria também muito importante, que é o fortalecimento das capacidades protetivas das famílias. São as iniciativas que cuidam de fortalecer as famílias, porque a gente sabe que a melhor maneira de proteger a criança e o adolescente é uma família com os vínculos fortes, né? Então, ao todo, são 7 categorias. A pessoa que vai concorrer pode escolher qualquer uma das 7 e serão 3 premiados em cada uma das categorias, ou seja, teremos 21 vencedores.
Agora, secretário, para concorrer ao prêmio é preciso que as ações tenham sua eficácia devidamente comprovada em benefício das crianças e adolescentes. Como é que a pessoa pode fazer essa comprovação?
A pessoa vai ter que mostrar, no edital estão colocados todos os requisitos lá de maneira muito clara, né? Vai ter que mostrar a eficiência, a eficácia da iniciativa, né? Mostrando seus resultados, os impactos que ela alcançou até aqui, a replicabilidade, ou seja, a gente quer pegar, por exemplo, uma boa iniciativa lá do sul do Brasil e replicar no norte, no nordeste, colocar como exemplo a ser feito também em outros territórios. Vai ter que mostrar a intersetorialidade, ou seja, vai trabalhar com atores de outras áreas, saúde, educação, porque a política da criança se faz com essa intersetorialidade, né? E alguns pontos vão dar notas a mais, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o protagonismo da criança e do adolescente. Se elas são participantes nas decisões, né, no desenho da iniciativa, isso vai contar alguns pontinhos a mais também para a premiação. Então, são vários pontos, né, que estão lá muito claros no edital e, lógico, tudo muito alinhado com a política da criança e do adolescente, com a garantia de direitos que consta no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Constituição.
E, secretário, as inscrições abrem agora na quinta-feira. Onde é que as pessoas podem se inscrever e quais são os outros prazos para análise dos projetos e premiação?
Você pode pegar todas as informações do edital no site do MDH, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É bem fácil de encontrar. Lá vai explicar direitinho o e-mail para onde os concorrentes vão ter que mandar todas as informações que estão no edital. A gente vai pedir uma breve descrição da atividade, vai ter que mostrar os impactos, porque afinal de contas tem que ter pelo menos um ano, né, de iniciativa, a não ser na categoria de emergência, e mandar para o e-mail melhorespraticas.premio@mdh.gov.br, mas está tudo muito claro lá no edital, é só acessar o site do Ministério.
Secretário, estamos num Setembro Amarelo que busca chamar a atenção para a importância da saúde mental e a prevenção do suicídio no país. Quais dados o governo dispõe sobre o suicídio entre crianças e adolescentes?
Pois é, aproveitando, esse é um tema muito importante, esse é o nosso mês de enfrentamento, né, de prevenção à automutilação e ao suicídio. Nós temos aí mais ou menos 12 mil mortes no Brasil por ano por suicídio. É um tema muito sério, está aumentando o número de suicídios entre crianças e adolescentes, infelizmente. Nós temos relatos, para vocês terem uma ideia, de suicídios em crianças de 5 a 9 anos, veja que absurdo. E no caso de jovens, adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, o suicídio no mundo já é a segunda maior causa de morte. Então a gente vive de fato uma epidemia, né? É algo que nos preocupa muito. E certamente a pandemia piorou com o agravamento dos quadros de depressão, de doenças psíquicas entre o nosso público infanto-juvenil, né? A gente tem aí um número muito elevado de automutilação também, isso está no sistema de notificação compulsória do Ministério da Saúde, e é por isso que esse mês é muito importante para trazer conscientização sobre essa temática.
Secretário, que ações o governo tem adotado para tentar prevenir esses casos nessa fase da vida?
Nós temos as ações do Ministério da Saúde, que tem toda uma política nacional de saúde mental, principalmente aí através dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que executam os serviços, né? O Ministério da Saúde tem uma série de ações nesse sentido. Só em medicamentos para a saúde mental, apenas esse ano de 2021, o Ministério da Saúde já gastou quase 700 milhões de reais. E no âmbito aqui do nosso Ministério, né, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a gente tem iniciativas como o Acolha a Vida, a Semana de Valorização da Vida, que vai acontecer agora entre 20 e 30 de setembro, com uma série de orientações para todo o público. Nós temos a nossa Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acabou de abrir dois cursos específicos, um de prevenção à automutilação e outro de prevenção do suicídio, em parceria com o Ministério da Saúde. Então, são uma série de ações que vocês podem acompanhar no site, tanto do Ministério da Saúde, quanto do Ministério de Direitos Humanos.
Secretário, para quem está nos ouvindo, quais são os sinais que pais e familiares devem estar atentos?
Olha, irritação, agitação excessiva da criança e do adolescente, o sentimento profundo de tristeza, de baixa autoestima, de impotência, relatos de violência psicológica, de agressões verbais sofridas, né? Problemas de saúde mental da criança que demonstra estado de depressão, de ansiedade, abuso de álcool e outras drogas. Se já tem também um histórico familiar de suicídio ali nos parentes mais próximos, é um ponto de atenção. É interessante a vizinhança ou a família ampliada estar atenta em relação a crianças e adolescentes que já têm um ambiente familiar mais hostil ou que tem uma falta de suporte social, ou crianças que se isolam socialmente, né? Enfim, são comportamentos que preocupam e a gente nunca deve minimizar, né? Se a criança ou adolescente ele fala frases, né, como eu quero sumir, eu queria desaparecer, eu queria que ninguém me encontrasse. Não pense que isso é uma brincadeira. Chame essa criança, esse adolescente para conversar num ambiente tranquilo, numa atitude de acolhimento, de amor, de afeição, mostrando aceitação. Isso não é frescura, isso pode se tornar algo mais grave e toda atenção em relação a essas crianças e adolescentes é pouca.
Ok, conversamos com Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigada, secretário, pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Os financiamentos concedidos pelo Plano Safra já são 36% maiores que os do mesmo período do ano passado.
Em dois meses, agricultores contrataram mais de 64 bilhões de reais em créditos.
A maior parte dos recursos foi para o chamado custeio da produção, como a compra de insumos e máquinas.
Há 10 anos, o produtor de soja André Dubache, do Mato Grosso do Sul, utiliza o crédito do Plano Safra para financiar a compra de itens necessários para a produção, o chamado custeio, como fertilizantes e equipamentos.
O crédito rural é bastante importante para a gente, porque a gente consegue pegar e fazer as compras de maneira antecipada, aproveitar os melhores preços à vista e pagar só depois que colhe a nossa produção.
Em dois meses de Plano Safra, produtores, cooperativas e agroindústrias já contrataram mais de 64 bilhões de reais em financiamentos. O valor é 36% maior do que o registrado no mesmo período do Plano Safra anterior. Os recursos para custeio foram de quase 36 bilhões de reais. Os investimentos receberam 18 bilhões e 300 milhões de reais, segundo o diretor de crédito e informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Vaz de Araújo. Os números indicam uma grande produção agrícola nesta safra.
Produtores brasileiros continuam, né, dando sinais de que caminhamos novamente para uma produção agrícola bastante satisfatória em 2022. O sinal agora vem, né, por meio das contratações de créditos programados no âmbito do Plano Safra. o desempenho, né, dos investimentos ficam em primeiro plano, muito alto, na ordem de 60% a mais do que o ano passado. E a agricultura familiar também vem com um desempenho bastante forte, da ordem de 58% em relação ao passado.
Dos recursos contratados, 13 bilhões e 200 milhões de reais foram financiamentos destinados à agricultura familiar. Os médios produtores contrataram 8 bilhões e 800 milhões de reais. O crédito do Plano Safra pode ser usado em atividades florestais, aquícolas, pesqueiras e agropecuárias. Reportagem Cleide Lopes.
Internet grátis em praças e bibliotecas.
Você vai ouvir daqui a pouco que programa Wi-Fi Brasil vai ser ampliado para regiões com dificuldade de acesso à internet.
Prestar um serviço de excelência ao cidadão com práticas de boa governança e transparência.
O desempenho das empresas estatais vem sendo avaliado e aprimorado pelo governo.
Esse trabalho conta com o apoio da Rede Governança Brasil, grupo que reúne servidores públicos, professores e especialistas.
O assunto foi discutido durante o encontro promovido pela Rede Governança Brasil e a Dataprev. Para o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, mais do que agir punindo más gestões, é preciso agir preventivamente.
Vamos fazer diálogo de troca de boas práticas, de mostrar onde que estão as dificuldades que nós estamos encontrando e assim montar um trabalho preventivo para todo o Brasil.
Só no ano passado, a Dataprev, empresa pública que fornece soluções tecnológicas para a execução de políticas sociais do Estado brasileiro, comandou o pagamento de R$1 trilhão em benefícios sociais, como o auxílio emergencial, o seguro-desemprego e os benefícios previdenciários. Para o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, a boa governança depende muito do compromisso do gestor público.
Entender qual é o papel dele, ao mesmo tempo garantir que uma empresa estatal tenha resultados, seja saudável financeiramente, economicamente, mas que não se desvie do seu papel público, da sua missão institucional.
Entre os instrumentos que contribuem para a boa governança está a Lei das Estatais de 2016. Entre os destaques da lei está o estabelecimento de critérios para indicação de administradores e conselheiros fiscais das estatais. A lei também estabelece mecanismos de transparência e governança. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
O Brasil alcançou mais de 212 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 138 milhões e 600 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose, ou a dose única, mais de 74 milhões e 100 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 259 milhões e 400 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
587.797 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.108.417 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.019.830.
O acordo assinado hoje vai instalar mais 1.000 pontos de internet em locais remotos e comunidades vulneráveis de todo o país.
A ampliação do programa Wi-Fi Brasil vai permitir conexão a quem precisa, garantindo acesso à comunicação, ferramentas de educação e trabalho, entretenimento e outros benefícios da internet banda larga.
O programa já conta com mais de 14 mil pontos de conexão, a maioria nas regiões Norte e Nordeste.
Pela parceria firmada entre Ministério das Comunicações, Fundação Banco do Brasil e Sebrae, serão instalados mais de 1.000 pontos de internet banda larga em todo o país. A iniciativa amplia o programa Wi-Fi Brasil, que leva a internet a locais que têm pouca ou nenhuma conexão. O programa é voltado principalmente para pessoas que vivem em vulnerabilidade social e que não são atendidas por prestadoras de serviço de internet. Segundo o acordo assinado nesta terça-feira, o Banco do Brasil ficará responsável pela instalação de 500 novos pontos de internet e o Sebrae por outros 500. Para o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, o acesso à internet traz mais oportunidades para as comunidades mais vulneráveis.
ao se conectarem com o mundo e suas infinitas possibilidades, aumentam sobremaneira suas chances de terem uma vida melhor, com mais acesso à educação, à cultura, a serviços bancários e outras inúmeras vantagens que não tinham condições de usufruir antes.
Com o Wi-Fi Brasil, pontos de acesso estão sendo instalados em instituições públicas, como escolas ou bibliotecas e também em praças. O programa já é responsável por mais de 14 mil pontos de internet no país, em 3 mil municípios. 79% desses pontos de conexão estão localizados nas regiões Norte e Nordeste. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ressaltou a importância do programa, principalmente nas regiões mais remotas.
Comunidade indígena, quilombolas, todos esses pontos, quando a gente chega com internet lá, parece que está levando água para uma cidade que fazia 100 anos que não via água. As crianças estudando, os pais podendo fazer um curso, trabalhando.
O programa já beneficiou cerca de 10 mil escolas, mais de 1.000 unidades de saúde e quase 500 aldeias indígenas. Reportagem, Ana Graziela Guiar.
E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também reforçou hoje em um evento a importância do leilão do 5G, cujo edital está em fase final de análise.
Segundo ele, com a internet de quinta geração, será possível garantir acesso à internet a milhões de brasileiros.
Faria destacou que o valor arrecadado será todo investido na infraestrutura de telecomunicações do país.
O ministro disse ainda que o leilão deve ser realizado o mais breve possível, principalmente neste momento de pandemia.
Nós temos no Brasil 40 milhões de pessoas sem internet e esse problema foi muito agravado pela pandemia, porque esses 40 milhões de pessoas hoje, eles dependem da internet para estudar, eles dependem da internet para trabalhar, eles dependem da internet para receber o auxílio emergencial, para saber das vacinações. Então, é para eles que nós temos que pensar na celeridade que exige esse leilão do 5G.
E pessoas que contribuíram para o desenvolvimento nas áreas de telecomunicações e radiodifusão no país foram homenageadas hoje no Prêmio Marechal Rondon de Comunicações.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega do prêmio.
O Prêmio Marechal Rondon de Comunicações é dividido em quatro categorias: telecomunicações, radiodifusão, serviços postais e comunicação social. A ideia é destacar personalidades, campanhas, programas e movimentos sociais, civis ou militares, nas áreas de telecomunicações e radiodifusão. Um dos homenageados deste ano foi Glenn Valente, presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo.
É um reconhecimento da EBC, de todos os funcionários. Eu estou representando aqui o time que está fazendo um bom trabalho. Está sendo relevante, e é o que eu sempre falo, a gente sendo relevante, a gente vai conquistar o mundo.
Entre os homenageados desta edição estão representantes de empresas de comunicação, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, parlamentares, ministros e servidores. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da liberdade de imprensa e disse que o prêmio é um reconhecimento ao trabalho conjunto pelo Brasil.
Esse prêmio, esse simples troféu, é um reconhecimento a todos vocês pela colaboração com o governo e com o Brasil. O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara e também, por que não dizer, em muitos momentos, sem o nosso Supremo Tribunal Federal? Nós somos um só corpo. O nosso bom entendimento, a alegria do nosso povo.
Criado em abril de 2021 pelo Ministério das Comunicações, o Prêmio Marechal Rondon será realizado todo ano. A escolha dos premiados é feita por uma comissão de avaliação composta por 5 servidores. O nome do prêmio é uma homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, sertanista e defensor dos direitos dos indígenas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Candidatos que pediram isenção da taxa da edição do Enem do ano passado, mas não fizeram a prova, vão poder se inscrever para a edição deste ano.
As inscrições foram abertas hoje.
Para esses candidatos, as provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem, junto com inscritos no Enem para pessoas privadas de liberdade.
As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro pela internet, em enem.inep.gov.br/participante.
O setor de serviços cresceu 1,1% em julho, na comparação com o mês de junho.
Todas as 5 atividades pesquisadas tiveram resultados positivos. Destaque para a categoria que engloba hotéis, restaurantes e parques de diversões, que cresceu 76,3%.
Em relação a julho do ano passado, o setor avançou 17,8%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspende a ação da Lava Jato contra empresário do grupo Petrópolis.
Presidente do STJ assegura à Assembleia Legislativa da Bahia direito de escolher conselheiro para o Tribunal de Contas fora dos quadros do Ministério Público.
Judiciário de Mato Grosso faz parceria com Procon para auxiliar consumidores superendividados.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu temporariamente duas ações contra o empresário Walter Faria, do grupo Petrópolis.
As ações no âmbito da Operação Lava Jato foram movidas a partir de acordos de dados do acordo de leniência feito pela construtora Odebrecht. Fábio Ruas.
O empresário é acusado de participar de um esquema para lavar dinheiro desviado em contratos de sondas usadas em navios da Petrobras. Em junho, o ministro Ricardo Lewandowski invalidou as informações desse acordo de leniência e proibiu o uso dos dados em ações contra o ex-presidente Lula. A defesa do empresário pediu que a decisão fosse estendida às ações contra ele. Ricardo Lewandowski suspendeu os processos até que o relator das ações da Lava Jato, ministro Edson Fachin, analise o caso.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que impedia a Assembleia Legislativa da Bahia de nomear para uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios do Estado quem não integrasse o Ministério Público de Contas.
A decisão suspensa é do Tribunal de Justiça da Bahia. Fátima Uchoa.
O Tribunal Estadual concedeu liminar em mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas para que o Poder Legislativo não nomeasse para a vaga ninguém fora dos quadros da Corte de Contas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apontou que essa decisão invadiu o espaço da administração pública ao interferir na forma de indicação de nomes para a vaga, o que causa prejuízos ao interesse público de toda a sociedade. Com isso, foi deferido o pedido do Estado da Bahia para assustar os efeitos da liminar até o julgamento definitivo da ação principal.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais negou vínculo de emprego a uma mulher que cuidava da sobrinha em sua própria casa em Diamantina.
A mulher alegou que foi contratada como babá em março de 2019 para cumprir jornada semanal de 40 horas semanais e receber R$ 400 por mês.
O juiz que analisou o caso destacou que o fato da mulher cuidar da criança em sua própria casa afasta o vínculo de emprego, porque não há, no caso, a subordinação.
Ela, ou seja, ele explicou que a situação se assemelha mais a uma creche onde o trabalho é remunerado, mas sem caracterizar um emprego.
O Ministério Público Federal denunciou 26 pessoas por participarem de um esquema montado para transmitir ordens de líderes de facção criminosa Comando Vermelho, que estão presos no Paraná.
Entre os acusados estão um agente penitenciário de Catanduvas, advogadas de presos e lideranças da organização criminosa. Marissa Omena.
Os envolvidos foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas. A ação penal foi aceita pela Justiça Federal do Paraná. 18 presos teriam sido beneficiados pelo esquema. Entre eles, o traficante conhecido como Marcinho VP.
A Justiça de Mato Grosso e o Procon da capital, Cuiabá, firmaram parceria para auxiliar consumidores superendividados.
O objetivo é facilitar a busca por acordo entre consumidores que devem e os credores. Carolina Chaves.
A parceria tem como finalidade promover a homologação de acordos extrajudiciais. O judiciário vai fornecer a servidores do PROCON capacitação em técnicas de mediação e conciliação. E os acordos negociados no PROCON serão encaminhados ao judiciário por processo judicial eletrônico. O acordo prevê ainda que o PROCON ofereça cursos de educação financeira aos consumidores em situação de superendividamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova obrigatoriedade de distribuição de absorventes higiênicos a mulheres carentes. Vai à Câmara igualdade de valor de taxas de vestibular entre cursos da mesma instituição. CPI da pandemia, advogado nega ser dono do Fibbank e envolvimento na venda de vacina indiana. Comissão pede auditoria em contratos com a Precisa Medicamentos. Boa noite. No Brasil, milhões de meninas e mulheres são carentes de infraestrutura e itens básicos para cuidados menstruais. Segundo um estudo da Unicef, 713 mil jovens vivem hoje sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa. E mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. O Senado aprovou hoje o projeto que torna obrigatória a distribuição gratuita de absorventes higiênicos a jovens, mulheres de baixa renda e em vulnerabilidade social. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Serão beneficiadas por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, principalmente as estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino, mas também receberão o produto mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema, presidiárias e adolescentes internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. A relatora, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, apontou os benefícios da aprovação da proposta.
São muitas meninas e mulheres numa situação dessa. É uma urgência porque, como foi falado aqui, isso é uma promoção à saúde, isso é uma promoção à educação, já que a cada 4 crianças, uma não frequenta as aulas durante o período menstrual porque não tem absorvente, tem os mínimos itens necessários à higiene menstrual.
A faixa etária das beneficiadas varia de 12 a 51 anos. O projeto segue para a sanção presidencial.
E foi adiada novamente a votação do projeto que propõe a Lei Paulo Gustavo de apoio ao setor cultural. O adiamento foi pedido pelo líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Segundo o senador, pelos cálculos do governo, o impacto com a medida será de 4,3 milhões de reais. E estão sendo buscadas fontes de recursos para que o executivo não ultrapasse o teto de gastos públicos. O autor do projeto, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sugeriu que os recursos do Fundo Nacional da Cultura sejam utilizados para aplicar no apoio ao setor cultural. O presidente Rodrigo Pacheco informou que o projeto será reincluído na pauta de votações da próxima semana. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a isenção de IPI de motos nacionais para mototaxistas e cooperativas de trabalho. Também foram instaladas as subcomissões de doenças raras e de pessoas com deficiência. Repórter Raquel Teixeira.
Pelo projeto aprovado, os mototaxistas, cooperativas de trabalho e pessoas com deficiência terão isenção de IPI na compra de motocicletas nacionais de até 250 cilindradas. O relator, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, explicou que o objetivo é estimular a atividade econômica.
Baratear o custo de aquisição de motocicletas constitui um estímulo para que cada vez mais trabalhadores possam buscar no transporte de passageiros e mercadorias a sua fonte de sustento, ainda mais em um momento de crise econômica atualmente vivida no Brasil.
Os beneficiários precisam ter no máximo 2 infrações médias registradas em carteira de habilitação, além de possuir os equipamentos de segurança necessários. O projeto segue para análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Também foram instaladas a Subcomissão de Doenças Raras, que será presidida pela senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e a Subcomissão das Pessoas com Deficiência, que terá o comando de Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
As taxas de vestibulares não podem ser diferentes entre cursos de uma mesma instituição. É o que diz um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que as instituições de ensino não podem cobrar mais para um vestibular de medicina do que para um de administração, por exemplo. O relator Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que a taxa maior acaba se tornando uma barreira à participação de candidatos de baixa renda em cursos de maior prestígio.
Quanto aos aspectos econômicos, o principal impacto do projeto consiste na eliminação de uma injustificável barreira de acesso aos cursos superiores de maior prestígio social por parte de estudantes pertencentes às famílias de baixa renda.
A exceção seria para algum tipo de processo seletivo que envolva prova prática, como é o caso de cursos como arquitetura ou desenho industrial. Se não houver recurso para votação pelo plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A regularização fundiária foi tema hoje de uma audiência em duas comissões, na de Agricultura e Meio Ambiente. Debatedores afirmaram que a lei atual já permite a regularização da maior parte das propriedades sem titulação. O presidente do INCRA disse que a atualização das normas depende do Congresso Nacional. Repórter Yara Farias Borges.
O debate teve como foco dois projetos que alteram a lei de regularização fundiária. Os pontos mais polêmicos são o aumento da área passível de regularização sem vistoria prévia e a mudança do marco temporal de 2008 para 2012 para comprovar a ocupação da terra. Na avaliação do relator das propostas, senador Carlos Fávaro, do PSD Mato Grossense, é preciso atualizar a lei.
Uma legislação mais moderna, mais eficiente, mais justa, para que possam fazer efetivamente a regularização fundiária brasileira, mas sem transgredir regras ambientais e nem que nós incentivamos a grilagem de terra nesse país.
Mas para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT baiano, a norma atual já permite regularizar cerca de 88% das demandas por titularidade, que são propriedades menores.
Não seria razoável dizer, vamos esgotar o estoque que é regularizável na lei atual para depois fazer uma nova lei? Então, pelo amor de Deus, vamos correr com esses até quatro módulos fiscais que nós vamos atender a maioria dessas famílias.
Para o ex-deputado Aldo Rebelo, que foi o relator do Código Florestal, a regularização não avança por questões burocráticas e prejudica os produtores rurais. Também participaram do debate o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, a promotora de justiça e professora da Universidade Federal do Pará, Eliane Moreira, e o pesquisador e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão.
Em depoimento à CPI da pandemia, o advogado Marcos Tolentino negou ser sócio oculto do Fibbank, que avalizou um contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde. Ele ainda rebateu afirmações de que teria intermediado a venda de vacinas indianas. A CPI pediu uma auditoria e a suspensão de contratos avalizados sem garantias reais pela Precisa. Repórter Érica Christian.
O advogado e empresário Marcos Tolentino negou ser o sócio oculto da empresa Fibbank, que avalizou o contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde, mesmo sem garantias reais, e negou envolvimento na venda de vacinas. Marcos Tolentino se valeu do habeas corpus para não falar sobre as dezenas de empresas dele e transferências bancárias, incluindo uma de mais de R$300 mil da Precisa Medicamentos. Ao declararem que Marcos Tolentino é o dono da Fibbank, os senadores aprovaram um pedido de auditoria e de suspensão dos contratos com garantias da empresa, que somam R$600 milhões. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se disse surpresa que a Fibbank continua avalizando contratos públicos.
O governo federal aceita uma carta bancária que não é bancária, uma carta fidejussória de um banco que não é banco, cujos sócios estão sendo questionados aqui, num valor que ela não tem condições depois de honrar. Quem é que vai pagar?
Ao fazer um balanço, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse que a CPI ajudou a acelerar a vacinação e inviabilizou os contratos suspeitos.
As investigações da CPI também chegaram às negociações obscuras, com sérios indícios de corrupção que eram conduzidos pelo Ministério da Saúde para a compra de vacinas por meio de atravessadores.
Renan Calheiros anunciou a entrega do relatório da CPI até o final deste mês.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Em comissão geral, deputados cobram mudanças na política de preços da Petrobras.
Ministro do Trabalho espera a criação de 2,5 milhões de empregos até o fim do ano.
Parlamentares divergem sobre política econômica do governo federal.
Boa noite. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, culpa o governo Bolsonaro pelo agravamento da crise econômica no país. Segundo ele, o objetivo do presidente é buscar sobrevivência política, promovendo ataques às instituições democráticas e criando conflitos com adversários políticos.
Zeca Dirceu entende que Bolsonaro não tem a mínima condição de governar o país. O deputado afirma que, enquanto o presidente propaga mentiras e estimula o ódio, os brasileiros sofrem com a alta no preço dos alimentos e com o aumento do desemprego.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também acredita que a responsabilidade pelo agravamento da crise no país é do presidente Jair Bolsonaro. O deputado reclama da alta da inflação e afirma que é inadmissível um litro de óleo de cozinha custar cerca de R$10.
Para Célio Moura, em meio à turbulência política, Bolsonaro deveria se preocupar em levar uma palavra de conforto aos cidadãos e não em promover ataques às instituições democráticas. Na opinião do congressista, a postura do presidente só isola o Brasil do restante do mundo.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, destaca que a cesta básica já consome 64% do salário mínimo e que a inflação de agosto foi a maior dos últimos 21 anos para esse mês.
Arlindo Quinalha observa que, além do desemprego brutal, a inflação corrói as finanças da população, especialmente dos mais pobres. Diante dos dados, ele afirma que o governo federal é omisso em relação às reais necessidades dos brasileiros.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que em quase 3 anos de governo, Bolsonaro não fez nada para melhorar os indicadores socioeconômicos e a qualidade de vida da população. Ele entende que o presidente da República usa a tática do conflito para fugir de suas obrigações de chefe de Estado.
Na opinião de José Hildo Ramos, se a Câmara não pautar o impeachment de Bolsonaro, os brasileiros terão prejuízos incalculáveis, principalmente a parcela mais fragilizada e marginalizada da sociedade.
Em defesa do governo federal, Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, salienta que em 2014 a inflação já batia recordes. As contas públicas registravam um déficit de R$32 bilhões e o desemprego atingia 13 milhões de pessoas. Na visão dele, a oposição tenta se beneficiar da crise econômica que ela mesma gerou.
Segundo o Coronel Tadeu, mesmo diante da pandemia, o governo Bolsonaro tem administrado os recursos com responsabilidade e promovido uma distribuição de renda mais justa.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, relata encontro com trabalhadores dos Correios para tratar dos prejuízos que a privatização pode causar ao país. Ela lamenta que o Congresso tenha autorizado a venda da estatal, que deu lucro de mais de R$1,5 bilhão em 2020.
Benedita da Silva acredita que a iniciativa privada não terá interesse de chegar às mais de 5.500 cidades atendidas pelos Correios. Ela lembra que a estatal, além de realizar serviços postais, também presta serviços bancários e emite documentos, como carteira de identidade.
Para Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a privatização de estatais representa a entrega do patrimônio nacional nas mãos de quem não prioriza os interesses da população.
Pompeu de Matos lamenta que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre tenha aprovado a venda da Carris, empresa pública do transporte coletivo e a mais antiga do Brasil. O parlamentar acusa a prefeitura da capital gaúcha de sucatear a Carris para depois vendê-la a um preço abaixo do mercado.
O plenário da Câmara se transformou em comissão geral para discutir com o presidente da Petrobras a política de preços da empresa. Saiba mais sobre o debate na reportagem de Ana Raquel Macedo.
Deputados de diversos partidos cobraram nesta terça-feira mudança na política de preços dos combustíveis da Petrobras. Desde 2016, o preço da gasolina, diesel e gás de cozinha acompanha a variação do dólar e do valor do barril de petróleo no mercado internacional. É a chamada política de paridade internacional. De acordo com o IBGE, a gasolina acumula alta de 31%. Entre janeiro e agosto deste ano, contra uma inflação geral de 5,7%. O diesel e gás de cozinha também acumulam altas. O assunto foi discutido com o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, em comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados. O debate foi proposto pelo deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará. Para o deputado, a regra atual prejudica o país, que vive uma tripla crise: energética, econômica e sanitária, com a pandemia de Covid-19.
Nós temos que ter uma política de planejamento de preço capaz de não aviltar a já mísera condição econômica das famílias do nosso país.
Mesmo entre os deputados governistas, houve questionamentos. O deputado Cacá Leão, do PP Baiano, defendeu que a companhia reveja sua posição. Ele lembrou que a Petrobras apresentou lucro de mais de 40 bilhões de reais no primeiro semestre e tem condições de segurar novos aumentos de combustíveis.
Acho que chegou a hora da Petrobras devolver ao povo brasileiro os investimentos que foram feitos, baixando verdadeiramente o preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha.
Durante o debate com os deputados, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, afirmou que as regras atuais permitiram que a estatal recuperasse o lucro e saneasse as dívidas. Luna também falou que a Petrobras não repassa a volatilidade dos preços internacionais de petróleo.
E como nós demonstramos, a Petrobras não tem controle de preço sobre a bomba. Ela controla e evita no máximo possível passar essa volatilidade, vendo se determinados movimentos internacionais são, para poder manter o abastecimento do mercado, se eles são estruturais, se eles são conjunturais, e não repassa de imediato, somente como se caracteriza uma mudança estrutural para que manter nosso mercado abastecido.
Deputados aliados ao presidente Jair Bolsonaro defenderam a atuação da estatal. Eles argumentaram que o principal culpado pelo alto preço dos combustíveis é o ICMS, um imposto estadual. O deputado Osmar Terra, do MDB gaúcho, cobrou maior sensibilidade dos governadores para o problema.
Está na hora desses governos estaduais que foram tão ajudados pelo governo federal nessa pandemia, que receberam recursos extraordinários que nunca haviam ido para governos estaduais e municipais, está na hora de ter compreensão e colaborar.
Desde o começo do ano, a Petrobras já determinou 7 reajustes nos combustíveis. A empresa afirma que o principal responsável é o dólar, que vem se valorizando frente ao real e encarecendo as importações e os tributos. Cerca de 30% do mercado brasileiro é abastecido por importação. Além do preço dos combustíveis, os deputados cobraram da Petrobras o fornecimento de gás natural para as termoelétricas, que devido à crise hídrica respondem hoje a cerca de 28% da produção de energia elétrica no Brasil. O deputado Edio Lopes, do PL de Roraima, presidente da Comissão de Minas e Energia, afirmou que atualmente 6 usinas estão sem funcionar em toda sua capacidade por falta de gás natural ou de manutenção. Crítica semelhante foi feita pelo autor do pedido de realização do debate, deputado Danilo Forte. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Ciência e tecnologia.
Helder Salomão, do PT Capixaba, critica o presidente Bolsonaro por editar a medida provisória que limita a remoção de conteúdo das redes sociais. Na avaliação do deputado, a MP visa apenas legalizar as fake news e acobertar crimes na internet.
Para Helder Salomão, o Congresso Nacional deveria devolver a medida provisória. Ele argumenta que o país já conta com o marco civil da internet.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, também defende que o Congresso Nacional devolva a medida provisória que limita a remoção de conteúdo das redes sociais.
Gustavo Fruit argumenta que a regulação do ambiente virtual não pode ser feita por meio de um MP, uma vez que, além de já existir um marco civil da internet, há um grupo de trabalho na Câmara criado especificamente para tratar do assunto.
Política. Para Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, após as manifestações do dia 7 de setembro, não dá para fazer de conta que a democracia brasileira está sendo respeitada. Ele afirma que é preciso reagir à altura dos ataques às instituições do país, abrindo o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
Bira do Pindaré entende que o afastamento do chefe do executivo abriria caminho para a retomada do crescimento econômico do país.
Merlung Solano, do PT do Piauí, também pede a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma que, enquanto os poderes da República não assumirem a responsabilidade, a população seguirá sofrendo com o retorno da inflação e o aumento do desemprego.
Merlong Solano avalia que as ameaças do presidente às instituições não podem ter como resposta apenas notas de repúdio e postagens em redes sociais. Ele pede que o STF e o TSE respondam aos ataques de Bolsonaro com decisões judiciais.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, avalia que o 7 de setembro marcou o auge do estresse institucional brasileiro e deixou clara a intenção do presidente Bolsonaro de promover, até as eleições de 2022, uma invasão organizada ao Congresso.
Na visão de professor Israel Batista, a inércia do parlamento diante do que ele chama de prévia do golpe não é a melhor solução para a defesa da democracia.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, destaca artigo do professor Conrado Mendes acusando Jair Bolsonaro de golpear a democracia brasileira. O texto, publicado na Folha de São Paulo, cita crimes de responsabilidade do presidente da República e como isso afeta negativamente o país.
Segundo Henrique Fontana, o presidente da Câmara desagrada o povo brasileiro quando se recusa a analisar os pedidos de afastamento de Bolsonaro. O parlamentar também culpa o chefe do Executivo por mazelas como o desemprego, a fome e a alta da inflação.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, critica o tratamento dado pela mídia e pela oposição às manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. Na avaliação do deputado, o povo deu um exemplo de cidadania quando respondeu ao chamado para defender a democracia e a liberdade.
Júnior Amaral garante que a população reconhece o presidente Jair Bolsonaro como verdadeiro líder da nação, eleito com mais de 57 milhões de votos, e se lembrará dos partidos que hoje se manifestam em favor da abertura do processo de impeachment.
Padre João, do PT de Minas Gerais, suspeita que a paralisação dos caminhoneiros na semana passada tenha sido idealizada por donos de grandes frotas e grandes produtores rurais.
Para Padre João, é lamentável que, em vez de reivindicar a redução do preço dos combustíveis, os caminhoneiros sejam usados para defender o presidente Bolsonaro, a quem o deputado acusa de praticar um jogo covarde que tem conduzido o Brasil à fome, à miséria e ao desemprego.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acha que o áudio do presidente Bolsonaro pedindo que os caminhoneiros desbloqueassem as rodovias não passa de uma estratégia política. Para o deputado, foi o próprio presidente quem incentivou a categoria a se manifestar em apoio ao governo.
Ayrton Faleiro também não entende por que os manifestantes se calam sobre a crise econômica, o aumento dos alimentos e dos combustíveis e a instabilidade política.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, destaca que há 20 anos o Grito dos Excluídos acontece no dia 7 de setembro para fortalecer a luta contra o racismo e a desigualdade social e de gênero. Este ano, o tema da marcha foi a luta por renda, comida, trabalho, emprego e moradia.
Gleisi Hoffmann ainda criticou as manifestações convocadas por Jair Bolsonaro. Ela afirma que enquanto o presidente da República chama o povo às ruas para confrontar a democracia e o STF, os participantes do Grito dos Excluídos protestaram em nome do povo brasileiro.
João Daniel, do PT de Sergipe, também parabeniza o 27º Grito dos Excluídos, organizado por movimentos sindicais e populares no dia 7 de setembro.
Segundo João Daniel, a marcha levou às ruas uma série de propostas em defesa da democracia e de um projeto de desenvolvimento econômico e social para o Brasil, ao contrário dos apoiadores do governo.
General Girão, do PSL, rebate as críticas da oposição e pede coerência aos colegas ao reiterar que genocida é quem desvia e não quem envia recursos para o combate à pandemia. O deputado garante que o governo federal já destinou mais de 700 bilhões de reais para o enfrentamento da crise, mas alerta que muitos governantes desviaram o dinheiro.
General Girão também elogia o governo Bolsonaro por, segundo ele, já ter enviado mais de 200 milhões de reais para o sistema de segurança do Rio Grande do Norte. O deputado assegura que durante os governos do PT, o Estado não recebeu nenhum centavo para investir no setor.
Transportes. Eli Borges, do Solidariedade, celebra a duplicação do trecho da BR-153 que vai de Aliança do Tocantins à cidade goiana de Anápolis. Apesar disso, o deputado questiona a colocação de pedágio a 7 quilômetros da cidade de Talismã, antes da fronteira do Tocantins.
Segundo Eli Borges, o pedágio deveria ser instalado mais próximo ao município, considerado porta de entrada do estado, para que Talismã possa arrecadar os valores pagos pelos veículos que trafegam naquela região.
Trabalho. O ministro do Trabalho disse em audiência na Câmara que espera a criação de 2 milhões e 500 mil empregos formais até o fim de 2021. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate e tem mais detalhes.
O ministro Onyx Lorenzoni afirmou em audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara que o foco do combate ao desemprego serão os jovens e que a expectativa é criar até o final do ano 2 milhões e meio de postos formais de trabalho. Outro desafio é diminuir a fila de espera pela concessão de benefícios da Previdência Social, que hoje chega a 1 milhão e 800 mil pessoas. Lorenzoni, que estava na Secretaria-Geral da Presidência, tomou posse como ministro do Trabalho e Previdência Social em 3 de agosto, logo após a pasta ter sido desmembrada do Ministério da Economia. Deputados da base do governo e da oposição elogiaram a recriação do Ministério do Trabalho e o presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, apontou a preocupação com os 14 milhões de desempregados, situação agravada pela pandemia do coronavírus. O ministro Onyx Lorenzoni criticou o lockdown imposto pela crise sanitária, que teve consequências econômicas, e chamou de catastrofismo as projeções feitas sobre o aumento dos índices de desemprego em decorrência da pandemia. Ele lamentou que o Congresso não tenha aprovado a medida provisória que criou um novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, e diz que quem mais paga a conta do desemprego é a população entre 18 e 29 anos, segundo a Organização Internacional do Trabalho.
Os jovens que começam a procurar emprego ao longo de crises econômicas, eles têm a pior trajetória laboral, eles têm a menor remuneração, eles têm o menor número de oportunidades ao longo da sua vida. Esse dado não é brasileiro, esse dado são de estudos internacionais comandados pela OIT.
O ministro foi questionado pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, sobre ações efetivas para reduzir a informalidade.
Qual a proposta do ministério para formalizar as pessoas que tentam sobreviver por conta própria, se esse contingente aumenta significativamente pela falta de emprego, mas a maioria nesse grupo não tem CNPJ.
O ministro Onyx Lorenzoni defendeu a adequação das leis às novas modalidades de trabalho, como home office e o trabalho intermitente. Ele comparou o caminho até o trabalho formal a uma espécie de rampa. Na base estão os programas de renda e nos degraus alternativas como o serviço voluntário e o trabalho incentivado.
A CLT não atende às necessidades hoje da região norte e nordeste do Brasil. Atende de maneira relativa ao centro-oeste, parte do sudeste. Ela estaria adequada hoje, pelo perfil econômico, para atender o sul e parte do sudeste apenas.
O novo ministro informou que a Previdência Social perdeu cerca de 10 mil funcionários nos últimos 2 anos, mas que algumas providências estão sendo tomadas para acelerar a análise dos processos de concessão de benefícios.
O conjunto de medidas que nós estamos preparando deverá permitir a redução do número com a ampliação da capacidade de análise em mais 500 mil processos mensais. Então a gente vai caminhar celeremente para ver se princípio do ano que vem a gente já consegue ter uma fila, se não completamente gerada, civilizada.
O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, sugeriu a realização de mutirões para diminuir a espera da população.
Temos um problema na perícia, nos auxílios-doença, não é a regra, nós entendemos isso, mas tem casos de beneficiários que estão passando mais de 6 meses para poder fazer a perícia. E um auxílio-doença é imediato. Você passa 15 dias, 30 dias sem receber esse recurso, você vai ter que voltar a trabalhar doente, porque você não tem outra alternativa.
Parlamentares de oposição também cobraram o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, sobre temas como a política para o salário mínimo e a fiscalização de trabalho análogo à escravidão. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.